vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva nessa quarta-feira. Um abraço para a rapaziada de casa, você do trabalho e para você também que não está fazendo absolutamente nada nesta quarta, né? Tem gente que o final de semana começa na quarta-feira, é o caso de Zé Maria, é o caso de Júlio César, né? Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje, quarta-feira, dia de bons jogos, né? Teremos dois aí no Brasileiro da Série A. E assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão. Ô Júlio César, boa noite. Eu não entendi essa camisa do Bahia aí. Qual é a de mesmo?
Eu sou torcedor do Bahia.
Ah, pensei que você era Vitória.
Boa noite pra você.
Você é Bahia?
Tony Café, boa noite, Fredão. Zé Maria, ouvindo do Gabriela Esportiva.
Sim.
Sempre declarei aqui que sou Colo-Colo, Bahia e Flamengo.
É. No, só? Não tem um quarto.
Meu quarto time de coração que eu aprendi a gostar. Barcelona.
Eu entendi. Entendi. Tá. É porque não tem aqui a. Eu não sei se tem, Não tem não. Se tivesse aqui a vinhetinha, né? Não tem nada. Aquela vinhetinha do caixa. Da caixa registradora. Né?
O que, é que você quer dizer com isso?
Eu não tô falando nada, eu tô falando da vinhetinha.
Posso dar uma manchete aqui?
Tô falando da vinhetinha aqui. Pode falar, fica
bom. Atleta convocado pela seleção brasileira se assusta com o chamado e cogita golpe. Entenda. Vasco assume o melhor ataque do Campeonato Brasileiro sob o comando de Fernando Diniz.
Eu tinha falado isso aqui a semana passada. Zé Maria, boa noite.
Buenas noites, Tony Café, boa noite.
Depois das histórias aqui, né?
Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva.
Muito bem, gente. A gente começa, Zé Maria, começa com você mesmo, né? 6h13, né? Sobre o jogo de hoje, daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, Atlético Mineiro, a partida da rodada 14, né? A partida atrasada, Atlético Mineiro e Sport Recife. Ambas as equipes, claro, estão numa situação assim, um pouco difícil, claro. O Sport Recife está numa situação bem mais complicada que a situação do Atlético Mineiro. Mas vai dar quem hoje, Zé, nesse duelo?
Vai dar Atlético Mineiro, porque as diferenças ainda são desiguais, né? O Atlético tem um elenco um elenco que não está rendendo, não está se entendendo, não está jogando muito ou quase nada, a realidade é essa. Mas o Sport Clube do Recife veio para a competição apresentando, entendeu, a equipe mais frágil dentre as 20 que estão disputando o futebol da Série A. E os números comprovam isso. Em momento nenhum, ele abraçou com firmeza essa lanterna da Série A. Entendeu? Ele não larga, ele não quer descolar. Entendeu? Ele nem se aproxima dos demais. Então, entendo que o Atlético Mineiro, jogando em casa, depois de ter feito, passado vergonha na sua torcida, é um time gigante, né? De uma torcida enorme. Tem um elenco muito qualificado, um elenco que tem um preço muito alto, né, Fred? Não pode estar brigando na parte de baixo da tabela, precisa reagir. E no meu entendimento, esse é um dos jogos em que o Atlético pode vencer até com certa facilidade.
O Atlético tem 29 pontos, está em 15ª colocação, e o Sport tem 16. A diferença quase a metade dos pontos, né? Na última colocação, em 20ª colocação, o Sport. Então, apesar do Atlético estar numa classificação ruim e num momento também difícil do campeonato, né?
E
quase o dobro.
Em quase o dobro de pontos do Sport.
Então a situação do Sport é muito difícil. Ô Júlio, então você que. Você é um dos caras aqui da bancada que fala que o Vitória vai ser rebaixado, você já falou aqui várias vezes. E a situação do Sport também é uma situação parecida com a do Vitória, Júlio?
É parecida. A diferença é que o Sport caiu primeiro. É. O Vitória caiu depois. Eu não disse que o Vitória vai ser rebaixado. Eu estou dizendo que o Vitória já está rebaixado.
É, muita autoridade, né, Zé Maria, para falar
isso. Eu não vejo forças no time do Vitória para ele sair desse lamaçal ao qual ele está atolado. Entendeu? E para terminar de complicar mais ainda a situação, o Vitória inscreve 12 jogadores da divisão de base na tentativa de que esses jogadores...
Dê algum resultado,
não tem como. Entendeu?
O Vitória está com 25 pontos, está ali na 17ª colocação. É o primeiro, está na entrada aí das zonas de rebaixamento.
Mas
o Santos tem 28.
O Santos tem 3 pontos a mais, né?
E
um jogo a menos.
Aí complica, porque.
E o Atlético Mineiro em 15º, com 29 pontos e com 2 partidas a menos.
Hoje fica só uma partida. Mas mesmo assim é muito ponto, é muita vantagem diante da realidade do Vitória.
Então eu não vejo como o Vitória sair dessa zona.
Eu disse aqui outro dia recentemente, né? O Vitória teria que vencer 3 seguidas. Para ter tranquilidade.
Para sair,
para ser o porteiro da zona.
E aí, depois que ele sair, ele continua somando pontos para poder ficar fora.
Ele precisa de 3 seguidas e perder para que Santos Atlético Internacional perca também.
Ele tinha que ter ganho aquela partida do Vasco. Ele teria 28 pontos e o Vasco teria 30 pontos hoje. Quer dizer, ele ia ficar embolado ali com essa turma: Santos, Atlético Mineiro, Vasco da Gama. O Vasco venceu, aí o Vitória dificultou muito a vida do Vitória.
Mas Fred Menezes, hoje tem, daqui a pouco, né? Logo mais às 21 horas, o Mirassol enfrentando o Fluminense. O Mirassol vai receber o Fluminense, melhor dizendo. Né?
O Mirassol hoje está na 6ª colocação, com 43 pontos. Joga dentro de casa contra o Fluminense, que está na 7ª colocação, com 38. O Fluminense.
Se ganhar, não passa.
O Mirassol. Não passa, mas tem uma partida menos do que o Mirassol. Então, fica com. Se o Fluminense vencer hoje fora de casa, seria um grande resultado para o Fluminense.
Esses jogos que estão acontecendo nesse período são todos eles para regularizar
a tabela,
o campeonato.
Ficar todo mundo igual, com
todo
o mesmo número,
igual,
número de partidas.
Porque não pode, nós estamos observando que a competição está se afunilando, né? E é preciso regularizar o calendário de todos,
porque
é uma competição de pontos
corridos. E ela termina no último jogo, todas as partidas são no mesmo horário, para que não tenha nenhuma
entre aspas,
manipulação de resultado.
Benefício para nenhum lado.
Muito bem, 6:18, meninos, vamos falar de seleção brasileira.
Gabriela Esportiva.
Eu chamo primeiro aqui o Júlio César. Júlio César, o Vini Júnior e Rodrigo juntos novamente com a camisa da seleção, né? Essa é a principal novidade aí do time de Carlo Ancelotti, que ele testou aí em treinamento aí nesta quarta-feira lá em Seul, né? De olho no amistoso com Coreia do Sul, né? Em atividade realizada na parte da tarde no campo anexo, né? Lá no Goiân Stadium, o treinador italiano escalou a dupla aí do Real Madrid ao lado do Estevão e Matheus Cunha aí no setor ofensivo.
Essa dupla ele conhece muito bem porque ele trabalhou recentemente com ele, né? Algumas temporadas, ele conhece muito bem, né? O negócio é, será que vão render dentro de campo? Porque o Vini Júnior, os últimos jogos dele pela seleção, foi um fracasso.
Esse jogo é que horas, hein, Tony?
8 da manhã. O Rodrigo estava afastado da seleção, está voltando agora. Nem lá no Real Madrid ele está tendo essa moral toda também, né? Então a pergunta é, será que vai vingar essa dupla? Eu espero que sim. Bola ele sabe jogar, né? Tem categoria, só precisa mostrar, jogar. Eu espero que encaixe aí essa dupla aí.
Ele tá colocando o Vini Júnior mais perto do gol. Pelo menos é isso que ele tem, né? A tentativa agora é fazer com que o Vinícius Júnior seja também um goleador, né?
Um finalizador. Finalizador. Né?
Mas a gente tem visto realmente é uma decepção grande na seleção brasileira. Né? O Vini Júnior nunca fez uma grande apresentação, mas está na hora. Né?
Fez boas apresentações. Aquela, uma apresentação excepcional, nunca teve.
É isso.
Teve boas atuações, com gols, né?
Mas... E ele também nunca jogou em posição que não seja de ataque. Ele sempre foi um atacante pelo lado esquerdo do campo. Agora o Mister aí está querendo colocar ele como atacante centralizado. Aquele antigo camisa número 9.
Mas é o falso 9, como eles chamam hoje.
É, o falso 9. Mas é o adversário, né, gente? Vamos ver a intensidade desse adversário. Esse jogo, eu vou comentar o segundo tempo. Fred comenta o primeiro e eu comento o segundo tempo.
Eu acho
ele
que,
não quer acordar cedo, não.
Eu acho que não tem precisão de o Ancelotti estar querendo inventar com o Vinícius Júnior. Mas ela disse que no futebol não tem muro e nem moita, ninguém se esconde, né? Então, para quê? O Brasil tem atacante de área no futebol brasileiro.
Sem dúvida, é isso aí.
Entendeu? Porque não convoca. Caio Jorge, Pedro, né?
Vários. O Igor de Jesus.
Igor Jesus, o menino lá, o Vitor Roque do Palmeiras.
Vitor Roque também.
Mas para quem inventar? O Brasil, todo dia eu digo aqui e vou continuar dizendo, o Brasil tem peças de sobra em cada posição.
Mas é o que Zé Maria falou aqui outro dia. Zé Maria falou assim, com o salário que ele está ganhando, ele vai se preocupar com quem manda na seleção? Né? Ele vai se preocupar com quem manda na seleção? Porque você está falando que tem peças no Brasil para colocar no lugar de Vinícius Júnior, mas só que o Vinícius Júnior é um jogador caro, atua na Europa e tem um empresário que trabalha nesse sentido. Né?
Só que o Vinícius Júnior joga pelo lado de campo. Desde quando
quantos anos Ancelotti foi treinador do Real Madrid?
Eu acho que 5 temporadas agora passou aí, né?
5 ou 6, né? Eu acho que você tá quase correto. Você acha que depois de 6 anos seguidos, né, trabalhando com o Rodrigo e com o Vini Júnior, mesmo esses dois não estando passando por um momento especial no Real Madrid, ele iria deixar de convocá-los?
Difícil, né?
É difícil, gente.
É porque é normal.
Tá muito cedo ainda, viu, Júlio? Para ele conhecer, eu sei que a Copa do Mundo está batendo nas portas, é ano que vem. Mas ele ainda pouco conhece,
sem dúvida,
a realidade do mercado nacional. José,
mas ele tem pessoas ao lado dele que tanto jogou futebol como conhece também as peças do Brasil e que estão na Europa. Por exemplo, Rodrigo Caetano, que é o homem do futebol, conhece de futebol muito. E ele tem Juan, zagueiro que foi da seleção, Flamengo, Roma e tal, que também conhece. Então, será que esses caras estão fazendo o que ao lado de Ancelotti? Eles têm que estar municiando ele de informações de cada peça.
Tem sentido o que você está falando, mas a convocação geralmente é a última palavra do técnico. E tem mais, ó. Se você prestar atenção aí no passado da seleção brasileira, vários grandes jogadores não foram à Copa do Mundo por detalhes, principalmente nisso que Zélio falou aí, que é não ter jogado com aquele técnico. Então, um dos, em 82, Zanon, que fazia uma dupla com Sócrates. Era um jogador que jogou várias partidas pela seleção brasileira, na hora da Copa do Mundo foi desprezado. Vários jogadores, vários, infinidade, ele dizia que ele não tinha aproximação com o Tele. Na época de Parreira e Zagallo, são vários jogadores que também não iam. Às vezes um jogador, o próprio Djalminha, ele fez uma bobagem com o técnico dele lá no La Coruña, se eu não me engano, e ele agrediu o técnico. Deu um chute, uma coisa assim, num treinamento, e aí ele foi desconvocado, porque ele estava prestes a ser convocado para a seleção brasileira. Isso por conta também de não ter jogado com técnico. Às vezes, por qualidade técnica, ele é convocado, mas acaba não tendo tantas oportunidades como deveria. E quando o técnico não conhece 100% do jogador, porque não foi técnico desse jogador, ele faz uma escolha, mesmo que o jogador esteja num momento pior do que o outro, por ele conhecer. Eu acho que nesse caso aqui, ele pode ser, na verdade, esses dois jogos aí, como o Zé falou, não são jogos para ele definir a seleção
brasileira. Não, mas é para conhecer. Não é para definir, para conhecer.
É porque nós estamos num momento que falta muito pouco tempo, são meses. para a Copa do Mundo, e ele já deveria hoje ter um técnico que conhecesse todos os jogos.
Agora, em cima do que você falou aí, isso não poderia acontecer, porque justamente o que eu falei, ele tem Juan, ele tem Rodrigo Caetano e outras pessoas ao lado dele que pode dar informação, independente se o cara jogou com ele ou não. É. Os caras têm que passar informação, professor. O senhor está precisando dessa peça, mesmo que o senhor não conheça, mas pode convocar, porque essa peça aqui...
Você conhece porque... Rodrigo Caetano, entendeu? Né? Ele sabe quem é Rodrigo Caetano, mas também não sabe se Rodrigo Caetano vai dar uma... tem interesses em algum jogador, ou está fazendo aquilo, às vezes, para prejudicar ele. Ele também não sabe disso. É um negócio complicado.
Eu acho que o Ancelotti está atraindo para si essa responsabilidade. Achei prematuro a convocação desses dois aí. Tomara, ninguém sabe.
Porque, tipo assim, estão
sem ritmo de jogo.
Não tem outra, Zé. É como eu falei, ele já conhece essas duas peças. Então, na hora lá de ele convocar, ele pode bancar, mesmo ele estando mal, ele pode bancar a convocação dele, porque ele conhece a peça. Claro. Ele sabe o que ele pode tirar desses dois jogadores.
Claro, ele está fazendo isso.
Então, ele
isso.
tinha que aproveitar esses amistosos para ver aquele jogador que ele não conhece.
É só um amistoso, né? Depois ele resolve a situação, ele vai ver. E também o adversáriozinho.
Mamão com açúcar, né? Coreia do Sul e Japão, né?
Faz amistosos com a Alemanha, com a Espanha, com a Inglaterra.
A gente acha aqui que é mamão com açúcar, realmente é. Mas,
em relação aos grandes, né?
Mas a própria seleção brasileira, em alguns jogos da eliminatória, ela mesmo que criou dificuldade para ela mesma.
É verdade.
Então é o que pode acontecer.
Pelo menos, são seleções fracas, são seleções mamões com açúcar. Eu reconheço isso. Agora tem um detalhe que a gente tem que reconhecer. Essas duas seleções vão estar na Copa do Mundo. Que o Brasil já
fez, fazer um jogo.
Em outras épocas já fez pior. Jogou com seleções fracas e que nem Copa do Mundo iam disputar em outros períodos. Então, pelo menos essas duas estão. Agora,
e vão jogar com vontade, viu, Zé?
Espero que doravante, porque quanto maior for a dificuldade, aí você terá um retrato fiel daquilo que
Muito
você
bem.
Tem em mão.
Mas qualquer coisa, se a seleção brasileira não for bem na Copa do Mundo, a gente tem um antídoto, né, Zé Maria?
Aí só pai Almerino.
6:28.
Briela Esportiva. Show! Show de bola!
Zé Maria Abel Ferreira terá um quebra-cabeça aí, né? Pra montar o Palmeiras aí, que enfrenta o Juventude sábado no Allianz Parque, né? Em jogo pela 12ª, né? Rodada aí. Jogo atrasado do Brasileirão, né? Desfalque em todos os setores, mas o principal problema está no ataque, né? O time está desfalcado.
Está desfalcado, mas o Palmeiras, gente, tem um elenco grande, né? Palmeiras e Flamengo não tem dificuldades para escalar times. Ainda mais jogando em casa, né? A realidade do Palmeiras é manter a liderança da competição. Agora, porque ele vai normalizar o calendário dele, ele não pode perder pontos jogando no Allianz Parque contra uma equipe que
está
brigando para não cair, entendeu? Então, vai ter desfalques? Vai. Mas o segundo quadro do Palmeiras tem muita qualidade, né? É um time que joga por música. E o pior é que o momento atual, ninguém tem esse momento tão iluminado como o Palmeiras. Então eu acho que o Palmeiras vence esse jogo até com certa facilidade.
Muito bem, Fred Menezes. 6:29.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Cruzeiro, né, que briga pelo título, sofreu diante do Lanterna ao empatar em 1-1 no Mineirão, né? E não foi a primeira vez que o Sport, né, fez ferida aí nos posicionados na Série A, né? Pelo contrário, esse é um cenário que tem se tornado comum recentemente. Das últimas 13 rodadas do Brasileirão, o rubro-negro arrancou pontos de 6 adversários que figuram no top 12 da tabela, cujas colocações permitem vaga aí no mínimo a Sul-Americana. É o Sport consolidando aí, portanto, a imagem de estragar prazeres dos rivais da primeira página aí de classificação. Ou seja, você acha que o Sport, eu vou ficar aqui, mas eu vou quebrar a cara de muita gente. Tá assim, tá jogando na vingança, Fred?
Não, eu acho que, Tony, que o jogador é profissional, ele tá jogando sem pressão, porque se o esporte perder qualquer partida dessas aí que ele vem jogando, não vai mudar muito seu, né, seu patamar, na verdade, muito difícil. Então a pressão acaba diminuindo, ele joga colocando jogadores também que têm interesse de mostrar seu futebol até para ser lembrado, né, logo após o final do campeonato, até para contratações, aí, novas contratações. Alguns jogadores podem ser continuar sendo utilizados na Série A, né, isso até é comum, nem todos, né, vão sempre de mal a pior para a equipe que perde. Né? Mas,
com essa referência não contratava ninguém.
É, mas você cansa de ver o jogador
o
que cai
da lanterna?
um jogo ou outro. Não, porque o esporte, tanto é que faz partidas aí, tá mostrando isso.
Tem aquele menino, aquele meia, o Lucas Lima, entendeu?
E ele tá jogando. Não, ele tava na reserva. Ele tá jogando na reserva. Então são jogadores, mas são jogadores que acabam tendo espaço em outras equipes. Não é equipe do. As melhores equipes do Brasil, mas equipes da Série A. E você continua jogando, porque você é profissional. Né? Agora, e o Cruzeiro é que, não só o Cruzeiro, como outras equipes aí, é que perdeu uma grande oportunidade de encostar lá em cima. E não foi a primeira vez também que o Cruzeiro, no momento que ele precisava vencer, ele não teve bala na agulha para chegar lá.
Muito bem, Júlio César, você que chamou ainda há pouco a manchete, né? Após marcar 4 vezes aí na vitória sobre o Vitória do último domingo, o Vasco conquistou aí a marca de melhor ataque do Campeonato Brasileiro 2025 desde a chegada de Fernando Diniz, com 35 gols marcados sob o comando do técnico. O clube supera até mesmo os líderes da competição. A gente já tinha falado isso aqui, Palmeiras e Flamengo, que somam 33 gols cada. É brincadeira o negócio desse?
Esses 35 gols são referências de quê? Contra o Vitória foram 4, contra o Santos foram 6.
Só em 10 gols.
Pois é, pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira comigo?
O Vasco não precisa de sua ajuda, não.
Mas eu vou dizer a você. Com o Vasco, com o time que o Vasco tem.
Isso, né? É bem assim.
Você atingir uma marca dessa.
Já sei o que você vai falar.
Rapaz.
Não, não é ruim, não.
Ave Maria, é mesmo que você ganhar um título.
A média é 2 gols por jogo.
Na realidade, o Vasco só tem um atacante. Hoje não, tem 2.
Quem vai muito bem,
que
inclusive,
é o Ryan e o Vegetti. Entendeu? É. Então, antes do Ryan aparecer, Ryan, só tinha um. E quando ele não jogava, o Vasco não marcava. Mas hoje o Vasco tem 2. Né? E o time está se acertando, está encaixando.
Tem 4 artilheiros, né? Mas um é lateral esquerdo, que é o Piton. O outro é o Felipe Coutinho, que é meio atacante.
Mas que, né, nunca mais marcou também o Piton, né? Já tem um tempinho que não marca. Então hoje
também não jogou todas as partidas.
Não,
né,
jogou.
E vamos falar que o Vegetti está na seca, né?
Está na seca.
Imagina se ele continuou marcando.
Quem vem marcando aí é Coutinho, é o Ryan.
O Ryan, inclusive, foi lembrado por Júnior Capacete.
Sim.
Que o Vasco não tem só um jogador para a seleção brasileira. Que o Ryan pode ser lembrado aí para uma próxima convocação. Pode não ser para essa Copa do Mundo, mas ele vem se apresentando muito bem nesse Campeonato Brasileiro.
Ou pode ser também, porque futebol é momento, ele está num momento bom. Né? Pode ser também, ele pode ser encaixado em um amistoso desde até o final do ano aí, para poder o Ancelotti ver. Né? Agora, eu acho que uma marca dessa aí é pro torcedor do Vasco comemorar, porque você tá à frente dos dois poderosos.
Tem que ter alguma
Flamengo,
coisa.
Flamengo.
Pra ter alguma coisa para comemorar, né?
Você olha pro Flamengo e você vê Pedro, você vê Plata, você vê Arrascaeta, que tá quase liderando a artilharia do campeonato. Você vê um bocado de jogador. Aí você vê pro Palmeiras, Vitor Roque, Flaco Lopes, não sei quem. E o Vasco humildezinho com 2 jogadores, um já com quase 40, o outro com 18, liderando uma marca de.
É o dono da venda, né?
Não é o ataque mais positivo. Tá provando que o ataque do Vasco não é ataque cardíaco, né?
Muito bem, a gente vai pro rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com um som, com a trilha sonora do Gigante da Colina. O Clube do Povo, 6h35.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
E a gente manda um abraço para Rafael e todos os colaboradores aí da Info Laser Recarga de Cartuchos, tá bom, Zé Maria? A justiça negou o pedido do Flamengo e reafirmou que o Sport é o campeão brasileiro de 1987, né? E São Paulo, dono da Taça das Bolinhas, sendo o primeiro pentacampeão brasileiro, né? De acordo com informações aí da Globo, a primeira vara cível da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro destacou que a discussão já foi encerrada em instâncias superiores, né? O magistrado classificou a ação do Flamengo como uma tentativa de ressuscitar uma disputa já decidida pela justiça e alertou, né, para o abuso, né, do direito de ação. O clube carioca ainda não foi condenado a pagar as custas processuais, que somam uma bacatela de R$20 mil em honorários advocatícios, né, para cada réu, CBF e São Paulo. Então, o Sport é o verdadeiro campeão brasileiro de 1987.
O único título que o Sport tem, né, no, na competição nacional, ainda é tentar tirar isso do Sport.
Não pode.
De um clube relativamente pequeno, né, do Nordeste
essa
brasileiro.
Essa discussão é antiga, né, Zé?
Pois é, essa coisa já vem se arrastando há muito tempo.
Desde a competição lá atrás.
Essa coisa vem sendo discutida.
Inclusive, esse ano pintou uma oportunidade para Jorginho, ex-lateral direito, ser contratado pelo Sport, e ele não aceitou, porque ele acreditava, ou acredita, que poderiam exigir que ele dissesse, né, com suas próprias palavras, de sua própria boca, né, que o Sport teria sido campeão naquele momento. E ele não aceitou a contratação.
Aquela lambança foi feita pela CBF, entendeu?
É verdade.
Ela foi a grande culpada
de quem fez,
daquele período, entendeu?
A regra da competição.
Pois
foi
o regulamento, né? Regulamento muito mal feito, mas decisão de justiça é para ser cumprida. E acho, no meu entendimento, que se a justiça entendeu que o Sport Clube do Recife é o grande campeão brasileiro de 87, que seja mantida essa decisão.
Agora eu me pergunto: o Campeonato Brasileiro deu uma vaga para a Libertadores. Quem foi que disputou a Libertadores de 88?
Simplesmente, Flamengo, simplesmente, né? Porque o Sport foi gafado, né? Pode ser.
Não, quem disputou? É igual aqui na Bahia. Aqui na Bahia tem um título em aberto. Eu não sei se é 98 ou é 99. Quem é um campeão baiano?
Não teve a final.
Porque o Vitória foi pro Barradão, o Bahia foi pra Fonte Nova. E aí? Quem é o campeão?
Mas quem é o campeão? Tem algum?
Não, até hoje não. Isso aí não foi esclarecido. Não.
99 só teve um campeão, meu amigo. Foi o Colo-Colo. Campeão da segunda divisão.
É.
Então tá bom.
Entendeu?
E você concorda aí com esse título agora definitivamente tá na mão do Sport? Eu sei que você tem uma rusga, né? Todo torcedor flamenguista tem essa rusga.
Tony, eu nunca liguei para essa discussão, não, entendeu? Hoje o Flamengo, como diz Bruno Henrique, um título a mais, um título a menos não vai fazer diferença, porque o Flamengo tá em outro patamar.
Tá bom, gostei. Vamos lá, 6h46.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
6h47 agora, Fred Menezes, o atacante do Santos, Neymar Júnior, né, participará aí de uma, não é de jogo não, viu? Não é de jogo não, é de uma edição, é de uma edição, é fazer o que ele sabe fazer de melhor. Uma edição do Altas Horas, né? Na TV Globo. O cara que gravou a sua participação aí é
Serginho Grossman,
que vai sair aí no sábado, né? Dia 11, né? Na última terça-feira ele gravou essa participação. A relação do jogador com a emissora passou por um período tenso após Neymar reclamar das críticas recebidas durante as transmissões da seleção brasileira na Copa de 2018 e 2022. Antes das rusgas, o atleta tinha boa relação com a emissora e chegou a ser contratado pela Globo entre 2014 e 2015 para participar de programas de entretenimento. Eu acho que Neymar ele deveria já entregar, já pendurar a chuteira e começar a fazer o que ele sabe fazer de melhor, ser youtuber e trabalhar na televisão, porque isso é que ele gosta mais de fazer, né, Fred?
Ah, bom, aí cada um tem seu hobby, né? E Neymar, é claro que ele é jovem ainda.
O hobby dele é jogar dinheiro. Bola.
Não, não sei se o hobby dele é esse. Se fosse o hobby dele fosse esse, talvez ele estivesse jogando, né? Mas ele se machuca muito e não vem se apresentando já há algum tempo, que ele não faz assim uma sequência de bons jogos. O Neymar, na verdade, o foco dele não é mais o futebol, pelo menos isso é que a gente tem observado, né? Pode ser que eu não conheço ele, eu não gosto de falar coisas assim pessoais, porque eu não conheço ele pessoalmente, não tenho aproximação, isso é o que a gente vê pela televisão. E às vezes você tira uma ideia pela figura que você, pelo que você vê, né? E pelo que você fica lendo também. E tem muita coisa, gente que escreve coisas a favor dele e muita gente que escreve contra. É, claro que indiscutível é que ele sempre teve um grande futebol e um dom espetacular, mas ele não aproveitou como outros aproveitaram. Nesse caso aqui é fácil você dizer Messi, Cristiano Ronaldo, ele é um atleta desse patamar, né? Pode não ter ultrapassado eles, pode não ter chegado tão longe, né? Por conta do que ele como profissional, do provavelmente pelo foco e pelas escolhas dele, né? De escolher ir para um clube, algumas escolhas nesse sentido, né? Agora,
vou dizer uma coisa aqui. Neymar não desandou mais cedo no futebol, porque o pai dele pega muito no pé dele. Se acontece com o Neymar o que aconteceu com o Adriano Imperador, que no auge da carreira de Adriano, entendeu? O pai de Adriano morreu e era ele que controlava Adriano, era ele que dirigia, ele era o piloto da vida de Adriano. Aí o pai vai e morre, Adriano vai, perde a cabeça, perde o gosto de jogar bola, futebol, o pensamento só era voltar para a família, e voltou, Adriano parou de jogar bola antes dos 30 anos. Se eu não me engano, ele estava com 27 para 28 anos.
É, isso é verdade.
Ele parou no auge ganhando 7 milhões de euros, entendeu? Então o Neymar não desandou mais cedo, porque o pai dele até hoje é vivo, e é quem toma conta da carreira dele. Mas mesmo assim, o pai apertando, jogando duro com ele, ele fez o que fez.
Mas, ô Júlio, a grande pressão, na verdade, é porque Neymar hoje é uma figura sozinha nesse nível de futebol brasileiro. Porque, se você prestar atenção aí, o próprio Ronaldinho, o Gaúcho, um jogador espetacular como nenhum, na verdade, né? Com a bola nos pés, é um jogador também que teve o auge 2 anos, 3 anos e também não levou até o momento que ele poderia ter levado. Mas na verdade, não só ele, vou dizer mais, o próprio Adriano, Ronaldinho,
Ronaldinho Gaúcho não levou a carreira como o Neymar levou, brincando. Ronaldinho, ele foi um cara focado na carreira dele,
mas é muito pouco, entendeu? Tempo, mas ele agora, não era tão focado como as pessoas acham, como muita gente acha, porque as histórias que contam dele, que ele chegava virando noite dentro do treinamento, chegava de manhã virando noite, direto das farras para chegar para treinamento. Então, só que isso não era... Neymar tem os olhos hoje, a globalização aí, as redes sociais, é todo mundo de olho em tudo. E naquela época não tinha só Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, ele foi um bom jogador na seleção brasileira, mas ele foi, na Copa que ele venceu, ele não foi o grande jogador. Ele foi coadjuvante, apesar de ter feito uma Copa do Mundo também muito boa, como
foi
Ronaldo.
Um participante bem destacado.
Bem destacado. Ele é praticamente entre os 3 melhores, né, da seleção brasileira. Mas, assim, não só ele, como outros jogadores, que o Brasil chegou à Copa do Mundo com meio de campo praticamente todos de nível de melhor do mundo.
Eu tô entendendo o que você quer falar. O que você quer falar é que
ficaram pouco tempo.
Neymar, a era Neymar, não apareceu um outro jogador para emparear com ele, para roubar a atenção.
Sem dúvida.
Para dividir as atenções
também,
com ele.
Sim, claro.
E na época o Ronaldinho tinha um fenômeno, tinha o Ronaldinho, tinha o próprio Kaká.
Rivaldo. Kaká, vários jogadores.
Tinha vários jogadores que dividiam as atenções.
As atenções, e ele, Neymar, pegou esse momento também das redes sociais. E é um
sozinho.
Sozinho.
Porque os jogadores se estouraram, não tiveram assim o brilho que ele teve, a fama que ele teve. Ele não dividiu isso aí com ninguém.
Ele, quando foi lá para fora do Brasil, ele já foi. Todo mundo esperando que ele fosse o melhor do mundo. Que ele entrasse e pegasse aquele vácuo que
eu achava Messi que deixaria. Eu achava que ele...
E Messi e Cristiano Ronaldo não deixaram vácuo nenhum.
Eu achava que ele iria alcançar pelo menos uma vez essa glória de ostentar o título de melhor jogador do mundo. Mas quando ele saiu do Barcelona, E olha que Messi falou, não saia, eu vou te fazer o melhor do mundo. Ele não acreditou, ele não quis, porque ele não gosta de dividir as atenções. E naquele momento no Barcelona, os holofotes eram em cima de quem? Neymar, Messi
e Soares.
Então ele falou, eu vou para lá, para o PSG, lá apesar de ter também algumas estrelas, mas eu chego como bam, porque o Sheik levou ele para lá. O
PSG também estava investindo.
Foi uma contratação muito cara dele.
Ele ia levar outros jogadores, bons jogadores também, né?
Só que também ele não conseguiu corresponder à altura, né? Se machucou muito, brigou muito com a torcida lá, teve momentos de amor e ódio com a torcida. Então o Neymar, ele levou uma carreira assim, muito na base da brincadeira, né?
Sem dúvida.
Da ousadia. Agora, não desandou mais cedo porque o pai é que ainda regula os passos dele. Mas se acontece com ele o que aconteceu com o Adriano, Neymar já tinha
parado.
Jogado tudo pro alto.
Já. E ficava só sendo youtuber, né? Que é o que ele gosta de fazer bastante. Neymar.
Agora você não vê esse cara que a gente tá falando aqui dentro de campo e a vida dele, mas é um cara que tem um trabalho muito bom, muito sério.
Social.
A instituição dele, Neymar Júnior, em Santos, ele assiste mais de 400 crianças. Não,
isso aí. Então ele tem um trabalho. Daniel Alves tinha um trabalho muito bom aqui na Bahia, em Salvador. Eu conheço o local, em Itapuã. É um trabalho muito bacana. Eles todos fazem um trabalho social.
A Maria, quando era presidente do Colo-Colo, também tinha um trabalho social muito bom.
Muito bem.
Instituição Joseph Marie.
6h55.
Gabriela Esportiva.
6h55, Zé Maria, o Flamengo, né, se viu obrigado a colocar sua quarta opção para a zaga em campo nos primeiros minutos aí da derrota para o Bahia no domingo, né? Sem Léo Pereira suspenso e com Danilo expulso aos 12 do primeiro tempo, Cleiton participou aí do seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro. O defensor de 22 anos participou de apenas 4 partidas com o Felipe Luiz na temporada e está fora dos planos do Flamengo para 2026.
O Flamengo vai ter que se reinventar, né? Tem aquele, né, zagueiro, aquele Pablo, que está lá no come e dorme.
Encerra agora em dezembro. Contato,
pois é, dele. Então, se houver uma necessidadezinha, dá uma oportunidade para ele.
Gente, né? A cabeça que passa do Pablo. É um jogador que podia estar atuando aí bem em qualquer equipe do Brasil.
Pois
é.
Teve proposta para sair.
Mas não quis sair.
De Corinthians, de São Paulo, de Grêmio, de Fortaleza.
Porra, grandes equipes.
Mas ele preferiu.
Ele preferiu antecipar a carreira, o encerramento da carreira dele.
Também ganhou.
Porque quando
um salário.
Venceu o contrato do Flamengo, ninguém mais vai querer um jogador.
Porque o salário dele também.
Tanto tempo sem atividade.
Não, e o salário dele era alto, né? Ele ganha 500 mil reais no Flamengo. Então, não é todo time que paga. Então ele preferiu cumprir o contrato dele, ganhando um baita de um salário. Entendeu? E com certeza, de agora em diante, a partir do ano que vem, a gente deve ver ele pela Série B, porque o time da Série A não pega mais. Agora, eu não consigo entender essa filosofia do Flamengo. O Flamengo recentemente andou dispensando alguns jogadores que eram considerados joias na base do Flamengo. O último foi esse atacante aí com o nome de Tereza, né? Esse Cleiton zagueiro...
Esse Fluminense de Tereza não joga.
Tereza, que eu conheço, é aquela corda que fazem de lençol para fugir da cadeia, né?
É verdade.
Então, esse Cleiton aí.
Eu não sabia disso, não, porque eu nunca fui preso.
Mas a gente vê nos filmes lá ele.
Júnior tá delirando.
Esse zagueiro Cleiton era tido como um um jogador promissor de defesa no Flamengo. Né? Ele surgiu na base, ele já está no Flamengo há muito tempo, se destacou no Sub-20, na Copinha São Paulo, foi integrado ao time profissional. Né? Aí o cara faz 4 jogos no ano, pega um barril daquele domingo lá na Fonte Nova, né? Ele jogou, coitado, fez o que pôde, e agora o Flamengo anuncia que não tem interesse no menino de 22 anos, que eles mesmos diziam que era um jogador promissor. Pode olhar aí, pega aí, é porque a gente não tem acesso, mas a multa deve ser altíssima, porque eles falavam que era um jogador promissor, a multa rescisória deve ser altíssima, agora
vai diz sair
que
de graça.
Vai sair de graça para os outros. Eu não entendo, não estou entendendo muito essa filosofia bem. Do
Vamos
Flamengo.
Vamos fechar o programa de hoje falando do Botafogo, 6h58.
Gabriela Esportiva.
Eu vou chamar o Zé Maria para falar do Botafogo, que ele veio com a camisa preta hoje, né?
Só na mão.
Pera um pouquinho.
O João Texto deu uma entrevista agora e não fala coisa com nada.
Pera um pouquinho. O Botafogo intensificou os trabalhos aí no departamento médico durante a pausa da data FIFA, né? O objetivo é claro: recuperar jogadores importantes para o clássico diante do Flamengo, marcado para o dia 15 no estádio Nilton Santos. Entre os nomes que podem reforçar o time estão Alex Telles e Marçal, ambos em fase final de recondicionamento físico. A comissão técnica mantém otimismo quanto à presença dos laterais, né, que já fazem atividades separadas e monitoradas aí diariamente no CT Lonier. É tudo em inglês no Botafogo.
Pois é, o texto de afirmou ontem numa coletiva, disse: depois que ganhamos a Copa Libertadores e o Brasileirão, depois de um ano iluminado em 120 anos da história do Botafogo, 5 ou 6 técnicos não quiseram dirigir o time. Por isso que eu fiquei muito tempo sem ter um treinador. Mas eu não quis falar isso para não denegrir a imagem do próprio Botafogo. Quer dizer, rapaz...
Mas ele falou a causa?
Não queriam dirigir o Botafogo, porque todo mundo já sabia que os principais jogadores tinham caído fora.
E você pega, né?
Era um time, era um time de desmanchando.
Campeão, eu acho que não foi isso, não. Eu acho que ele mesmo era que fazia com que os treinadores não quisessem aceitar, porque o treinador para vir... Antes tinha que passar por uma entrevista com ele.
Júlio, aquele técnico. Aquele técnico que treinou o Bahia, aquele português fraquinho.
Renato Paiva,
aquele abacaxi não era para ir treinar o time do Botafogo, não, gente. Ele desceu demais. Esse Renato Paiva não mostrou em lugar nenhum, né, que é um treinador de ponta.
Campeão sul-americano.
Eu não gosto de falar mal de Renato Paiva, porque o pessoal pode pensar que é Renato Paiva daqui de Ilhéus.
Não, que é uma pessoa Renato que eu tenho Paiva muito que está daqui é torcedor do Fluminense, né?
Torcedor do Vasco. Ô,
Zé do Vasco? Perdão, Maria, é do Vasco. É do nosso time.
Zé Maria. Renato Paiva,
coisa
Renatinho
rara.
Paiva, Rodrigo Paiva e Bernardo Paiva. A família toda é de Vascaíno.
Ele admitiu que o ano 2025 foi um fracasso?
Fracasso, admitiu. Ele admitiu que... ele já está admitindo que é um fracasso absoluto. Embora ainda esteja pontuando em quarto ou em quinta posição, mas é um fracasso, Tony, pela conquista do ano anterior. A conquista do anterior, o feito do ano anterior foi o maior feito da história dos 120 anos do Botafogo. Se é que o Botafogo já tem 120 anos.
Sem dúvida, né? Depois,
então,
depois de Garrincha,
depois
da época,
agora,
áurea
só
do
que
Botafogo,
hoje o texto não é mais unanimidade na torcida do Botafogo, não. Tem muita gente machucada porque o desmanche foi muito rápido, Júlio. Até a saída do último, acho que o último foi o goleiro, o John, né?
Que foi convocado para a seleção.
Pois é, agora o goleiro já está na seleção brasileira.
Foi convocado agora para
a
seleção?
Foi, a manchete que eu dei foi...
Boa, maravilha.
Inclusive ele pensou
vendido,
que era um troleiro.
Foi vendido a preço de banana.
É... normal.
Qualquer momento vamos pegar uma borracha e passar no texto, viu? E apagar esse texto. Esse texto está mal redigido.
Se ele deu essa entrevista, o time do Botafogo hoje, na tabela de classificação.
A entrevista foi dada ao GE.
Uhum. Tudo bem. Fred, Vamos falar de NBA rapidinho? Tá se aproximando aí, fica à vontade.
Ah, ele tá cheio de material do NBA.
Tá doido pra botar a mão. Como é? Mão
no perto. Aro.
Muitas contratações, né? Uhum. A NBA está em fase de preparação, vários amistosos aí durante a semana, mas o início realmente da temporada regular, dia 21 agora de outubro.
Inclusive tem jogo hoje, né?
Tem jogos todos os dias aí, diga aí, Tony.
É o Grizzlies contra o Celtics, né? O Kings, logo mais às 23 horas contra o Raptors, tem às 23 também o Warriors e o Trailblazers, né? E também o Timberwolves contra o Pacers. Logo mais. Esse foi ontem. Mas sim, até as 23 horas os Kings contra os Raptors.
Toronto Raptors. Eu a equipe que eu gosto muito de assistir e que vem um pouco reformulada esse ano, fez algumas contratações agora no final aí da. Essa
é a pré-temporada, fase, né?
É, a pré-temporada. Sim. Essa fase de amistosos agora, a temporada regular começa no final do mês agora, dia 21 de outubro. Mas assim, o Golden State Warriors, que é a equipe que eu gosto muito de assistir, eu não torço para ninguém assim, nenhuma equipe não da NBA, mas é uma equipe assim, que tem muito a ver com, inclusive o técnico do Golden State é o técnico da seleção norte-americana, o Steve Kerr. E Stephen Curry, que é um jogador rápido, que arremessa a bola a longa distância, ele precisava de um jogador dentro do garrafão, porque um jogador que joga naquela posição 5, o Draymond Green, então é um jogador que tem 2 metros de altura somente e é baixo para disputar essa posição aí com grandes jogos. Com jogadores de 2,10 metros, 2,12 metros, 2,20 metros. Então precisava de uma contratação, um jogador de posição número 5. E aí Al Horford foi convocado do Boston e deve se juntar aí a Jimmy Butler, que é outro ala, também finalizador. E o Golden State vem muito forte nessa temporada.
Muito bem, Fredão. Eu queria ter um filho assim, 7,5. Vou terminar o programa.
Eu vítima dessa história.
Que história?
Não, essa história de que era muito baixo. Continua essa mesma. Muito baixo, o atleta é muito baixo para jogar nessa posição.
Zé Maria.
Eu já fui vítima dessa situação naquele time que você jogava também. Foi injustiçado.
Zé Maria foi um grande jogador de basquete, né? Ele arremessava de longe, de 3 pontos, com as 2 mãos, ó. Pegava as bolas assim, tchau.
Mas muita gente arremessava com 2 mãos. Agora tem arremesso de basquetebol.
Sim.
Que há muitos anos atrás, ele jogava de. Meu nome, assim, tem um nomezinho que dá nessa bola assim, que você arremessa assim, de baixo pra cima. Então tem um jogador que jogava na NBA nos Estados Unidos que arremessava.
Mas é Maria, ele ficava sempre lá.
Lavadeira é o nome.
Lavadeira.
Que pegava a bola de baixo pra cima e normal,
Tony. Fred, vamos deixar esse assunto pra amanhã.
Beleza, esse assunto
pra outro momento.
Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Toninho. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite, Júlio César. Amigos do Gabriela Esportiva, fui?
Foi. Boa noite, Júlio.
Você fica falando assim do Botafogo? Você passa por longe da banca em Carlos Augusto, que senão ele vai lhe pegar, viu?
Carlos Augusto ia ficar chateado com ele.
Ou me jogar uma pedra.
Viu? Boa noite, Pauzinho Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, ouvinte, Gabriel Esportiva. Mandar um abraço aí pro Carlos Augusto, torcedor do Botafogo. Nosso amigo aí. Gilmar, enfermeiro aqui da Cocita, tá ligadinho conosco. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Okay. Alô, Macacão, torcedor do Flamengo, taxista, tá arretado com o Flamengo, perdeu pro Bahia, meu amigo Macacão.
É lá, ó. Vamos fechar o microfone de Júlio. Júlio parou de. Vocês observaram? Ele tá fazendo regime, ele parou de mandar alô pra negócio de comida.
Não, iFood, lá de Prequeta.
Mas esse regime acaba na sexta-feira.
No sábado.
Sábado de manhã.
Sábado de manhã. Tem um café. O Café Cultural, vamos lá. 7:07.
102,9. Gabriela Esportiva.
7h07, você ouviu o Gabriel Esportivo no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. A gente volta amanhã, mas fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriel FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta quarta-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.